Quem sabe me falar qual a diferença entre o estudo de Torá e estudo de outras chokhmot? Filosofia, administração, direito na faculdade, lavdil, né? Qual a diferença desse estudo? Eu não falo agora em relação ao Olam Habá. Mas quais são as principais diferenças que tem? Ed, fala você, Ed. Qual a diferença do estudo a Chokhmá da Torá, estudar a Chokhmá da Torá e estudar a Chokhmá de economia?
Talvez a Torá, mesmo que você se esforça, não entende, você tem como você fez a mitzvah agora, Chokhmá, mota, economia. Se você se esforça, não entende, não sabe nada.
O Ed sempre acerta, não tem graça mais.
Você tem
a Chokhmá da Torá. Quê? A grande diferença, tá, para vocês saberem, é isso que o Ed falou. Olha só, se você vai, não adianta, para a pessoa aprender, ela tem que se esforçar. Na prática, não tem diferença. Na prática, para aprender, tem que se esforçar na filosofia e na Torá também, na Havdil. Mas a diferença é essa, pessoal. Vai para um estudante da faculdade e fala para ele assim: olha, eu tenho um patente, um aplicativo, é assim que se fala hoje em dia, não? Um aplicativo. Você consegue estudar toda a matéria que você tem que estudar para a prova. Em uma hora você sabe tudo. Sabe tudo. Abra cadabra, sabe tudo. Só que custa tanto e tanto. Ele vai pagar ou não vai pagar? Claro que vai pagar, ou se vai pagar. Vai pagar o dobro também. Importante é ir bem na prova e saber a matéria. Isso é importante. Se vai para um Bahuri Shiva e fala para ele: eu tenho um aplicativo que você pode saber uma Sechet Beitzah inteira em um dia. Abra cadabra. O Bahur Shiva tem que falar: vai embora daqui. O objetivo não é saber Masechet Beitzah. Não é esse o objetivo. O objetivo é se esforçar, o esforço de saber Masechet Beitzah. Talvez também exista um objetivo de saber Masechet Beitzah. Mas o principal objetivo para vocês saberem é se esforçar em Masechet Beitzah. Como o Ed falou. E isso, se vocês entendem isso, muda tudo, tá? Muda tudo. O Bahur vem à noite na Yeshiva, estuda 2 horas na Yeshiva, estuda 2 horas, e não entendeu bem a Gemará, não entendeu bem o Shiur, ele vai para casa, depois, todo desanimado, ele estudou, ele perdeu o tempo dele, ficou 2 horas na Yeshiva à noite, estava cansado, mas não entendeu a Gemará, não entendeu o Shiur, ele está errado. Porque o objetivo não é entender, o objetivo é o esforço. Ele foi para Yeshivá, ele estudou 2 horas, se esforçou para entender a Gemará, valeu, valeu. Aquele aluno da faculdade, que ele vai para a faculdade e ele se esforça e ele não entende, pode ficar desanimado mesmo. Pode ficar desanimado, porque o objetivo dele é saber a matéria, ele não sabe a matéria. Mas aquele aluno da Yeshivá, ele foi e se esforçou na internet, ele se esforçou, isso é o principal. É tão interessante, vocês não vão encontrar quase nenhum lugar a palavra Limud HaTorah, nem na Mishnah, nem na Gemara. Tem um lugar, Talmud Torah, que é Neged Kulam, a Mishnah famosa. Mas fora esse lugar, em todo lugar que fala sobre estudo de Torah, se fala sobre a Meilut na Torah. É o nosso Rashi aqui no começo. O Rashi fala, bom, daqui a pouco, Shetu HaMeilim BaTorah. Aquela Mishnah em Pirkei Avot, Kach Hidarka Shel Torah, Paz BaMelach Tochal, Maim Surah, UbaTorah Ata Amel, fala a Mishnah. Sempre quando fala de estudo de Torá, fala sobre esforço. O Razonish, na carta dele, também, sempre esforço. O principal é o esforço da Torá. O objetivo é o esforço da Torá. O objetivo não é saber, é o esforço. Hashem quer da gente que se esforça na Torá. Esse é o objetivo. Por isso, não temos que procurar abracadabras, procurar atalhos para poder entender, pegar Gemara Arscroll. Não tem que, não, não. Não, pega uma Gemara normal, se esforça na Gemara. E se não entendeu, não faz mal, se esforçou. Isso que é o principal. Diferente que em outras Chokhmot. Interessante. E não é só em estudo de Torá, para vocês saberem. Hashem quer da gente o esforço. Olam Haba também, como ele mesmo falou aqui. Hashem quer da gente o esforço. Lá em cima se mede não pelo resultado, e sim pelo esforço da pessoa. Tem aquela famosa Gemara que a gente viu semestre passado, se não me engano, esse semestre ainda, antes de pensar. A Gemara fala assim, que uma moira lá, ele subiu, ele teve morte clínica, como se fala, sei lá. Ele subiu lá em cima, e quando ele voltou para baixo, o pai dele perguntou para ele: o que você viu lá em cima? Então ele falou, eu vi Elioinim lemato, Tachtoinim lemalo. Isso que ele falou. Aquele rabino grande lá, aquele sábio grande lá, em cima ele está lá atrás. Aquele Yehudi Pashut, que estuda Chokli Israel, aqui embaixo, lá em cima, ele está lá na frente. Isso que ele viu. Olama Fucha Niroe, ele falou. Araiti. Falou o pai para ele, Loraita Olama Fuch. Olama Emet Raita. Lá é a verdade. Qual que é o Pshat Pashut nessa Gemara, pessoal? Pshat Pashut. Tem muito Pshatim, né? Pshat Pashut é o seguinte. Esse rabino sábio aqui, que ele hoje é rabino aqui na nossa cidade, é um exemplo, né? O rabino na Keilah, ele é um crânio, é muito sábio, e ele aproveitou 30% do potencial dele, e foi bastante para ele poder virar rabino, porque ele é muito inteligente. Então aqui na cidade, aqui nesse mundo, ele é um rabino, ele é um sábio. Mas lá em cima, vou falar para ele, você aproveitou só 30% do seu potencial. Não é grande coisa. Esse Yehudi Pashut, Chokhmei Israel, ele não é um crânio, uma pessoa simples, não é tão inteligente, mas ele aproveitou 80% do potencial dele, ele se esforçou. Lá em cima, ele está lá na frente. Porque lá em cima o que vale é o esforço de tudo, da Torá, de tudo que você faz aqui, pra, na Avodat Hashem. Não é o resultado. Isso vocês têm que saber, essa grande diferença, tá? Entre Ruhaniut e Gashmiut. Entre material e espiritual, entre Parnassá e Parnassá, Deus me livre, né? Vocês vão chegar no fim do mês para a esposa de vocês e falar, olha, me esforcei tanto esse mês, mas não deu certo. A esposa vai falar para vocês, olha, não consigo comer o teu esforço. Não adianta, você tem que trazer dinheiro em casa. Não adianta, esforçou ou não esforçou. Mas para Kadosh Baruch Hu, você fala, vai falar para Kadosh, olha, me esforcei, fui na Yeshiva à noite, eu estudei. Eu não entendi direito. Eu não consegui acabar todo o meu Sechet Beit Zamed, eu me esforcei para acabar. Valeu? Valeu? Mas não pode se enganar. Tem que se esforçar para acabar mesmo. Tem que se esforçar o máximo possível. Sabe que interessante? Uma coisa tão interessante. Uma vez eu pensei comigo. O que vocês falariam? A cabeça de vocês. Nós temos uma mão direita e uma mão esquerda. A mão esquerda, a gente coloca o tefilin na mão esquerda. A mão direita... A gente usa para colocar o tefilin na mão esquerda. A gente coloca com a mão direita. Qual mão é mais importante? A mão direita ou a mão esquerda? O que vocês diriam pela cabeça de vocês? Joe, qual mão é mais importante? A mão que você coloca o tefilin, que é a esquerda?
A mão que você amarra.
A mão que amarra. Tua cabeça diria assim?
Como você vai pôr, se você não vai ter uma mão
pra... Tá bom, mas a mão que é colocada, o tefilim, não é mais importante? Muito bem, você está certo. Né? Não quero que você mude de opinião. Mas saiba que eu diria, se não soubesse alahá, eu diria diferente. Eu diria que a mão esquerda é kdoshá. Nessa mão é colocado o tefilim. Nessa mão é colocado o tefilim. A mão direita não é tanto assim. A mão esquerda que é, porque nessa mão é colocado o tefilim. Assim minha cabeça diria. Minha lógica diria assim, mas o Joe falou diferente. E assim que é Alahá. Alahá é que a mão direita é mais importante que a esquerda, porque a mão direita coloca o tefilin na mão esquerda. Qual o pshat? O pshat é esse, pessoal. Pode ser que a mão esquerda é colocada o tefilin na mão esquerda, mas a mão esquerda não faz nada para isso. Não faz nada. Se coloca nela o tefilin. A mão direita faz alguma coisa com isso. Adam la'amal yulat. O que você faz que vale? Não o que acontece. O que você faz? Tudo assim. Avodat Hashem é o esforço que vale. Em relação a midot também, para vocês saberem. Às vezes a pessoa, ela tem nisyonot. Ela tem nisyonot. Tem teste na faculdade, lá fora. É difícil. Ela tem que se esforçar para lutar com esses testes. É isso que precisa. Hashem quer o esforço da gente. A gente tem que se esforçar. Às vezes conseguimos ganhar do Yetzirah, às vezes não. Mas o importante é o esforço. Tem uma história que o Rebbe Lapia contava. Rebbe Lapia, uma história muito boa, muito boa. O nome da história era o cachorro tzadik. Eu contei aqui na Yeshiva uma vez essa história. Lembra? Cachorro tzadik. Eu conto assim a história. Uma vez tinha um cara que ele era comerciante de diamantes. E ele tinha um cachorro que ia junto com ele nas viagens, ele comprava diamantes, ele voltava para casa para vender os diamantes, e o cachorro ia junto. Uma vez ele estava voltando para a casa dele, com a cidade dele, com o saco de diamantes, De repente, o cachorro dele começa a latir, começa a pular, começa... E o dono fala, para, chega, fica quieto. E o cachorro não para. E o dono fala, o que você tá latindo? Até que o dono se irritou, o dono, e bateu no cachorro. Aí o cachorro ficou quieto. Passou 10 minutos, o cachorro de novo latindo e pulando. E ele no caminho para casa, na carroça. Aí o dono fala, chega, para. E o cachorro não para. E o dono de novo batendo no cachorro. E o cachorro para, depois de 20 minutos, de novo o cachorro. Até que o dono não aguentou, ele bateu no cachorro e o cachorro e ficou para trás, o cachorro. Aí o dono foi para frente e o cachorro ficou atrás. Aí o dono viu que o cachorro... Aí o dono voltou para ver onde que o cachorro estava. Ele voltando... Ele vê o cachorro, ele vê sangue no caminho de volta. Ele vê o cachorro dele, dezenas de metros antes, né? O cachorro dele quase morto, né? Em cima do saco de diamantes. O que aconteceu? Qual é a história? O cachorro percebeu que o saco de diamantes caiu da carroça. O cachorro era um cachorro fiel para o dono dele. Sabia que isso vale muito dinheiro. Como que o cachorro vai falar para o dono que o saco caiu da carroça? O cachorro não fala, né? Então o jeito foi latir e ficar. Porque o dono não entendeu o que o cachorro quer dele. E o cachorro, de novo, não, o dono não está entendendo o que ele quer. Foi batendo nele. Depois, o cachorro já caiu da carroça, ficou lá. Ele podia falar, tá, o dono que se dane. Não, o cachorro ficou em cima do saco de diamantes para proteger o saco de diamantes, quase morto, que apanhou do dono, né? Mas para proteger o saco de diamantes do dono. Sadique esse cachorro, não? Lopachut. Olha que fieldade, não, como se fala? Fidelidade. Não, como se fala isso? Que imune que ele tem. Como ele é fiel. Como ele é fiel para o dono dele, apanhou do dono, e ele fica em cima do saco de diamante para proteger o diamante. Falava o Rebeli Lapian. Cachorro tzadik, mamás cachorro tzadik. Ele perguntava para as pessoas, esse cachorro tzadik, ele vai ter Olam Habá por isso? Vai ter Olam Habá por isso? Vai, velho. Cachorro vai ter Olam Habá, o cachorro?
Vai.
Uma vez alguém falou para mim, Rabino, esse cachorro certeza vai ter Olam Habá, esse cachorro. Aí eu falei para ele, tá bom, então você deseja estar ao lado dele, desse cachorro, no Olam Habá? Junto com ele. Pessoal, cachorro não tem Olam Habá, tá bom? Cachorro não tem Olam Habá. Não tem Olam Habá. E por que não tem Olam Habá? Sabe por que não? Porque, falava o Rebeli Lapian, essa natureza dele. Ele não fez isso porque ele se esforçou para ser fiel para o dono dele. A natureza do cachorro é que ele é fiel para o dono dele. Assim que ele nasce, o cachorro. Então ele não fez nada mais que a natureza dele. Isso não, por isso não merece o Olam Habá. O Olam Habá merece o ser humano que tem uma natureza, tem que lutar com a natureza dele. Não é a natureza dele, tem que se esforçar. Ameilu, se esforça. Minha natureza é diferente, minha natureza, mas eu vou me esforçar para fazer a coisa certa. Isso é o Olam Habá. Não adianta a pessoa querer fazer as coisas fácil. A gente veio para esse mundo lá, Meilut. Adam, lá, Amal, Yulat. Mashal, Amada, Vartomé também. Tem muitos de Mishalim, estou me lembrando agora dos Mishalim. Uma vez uma pessoa, o médico mandou ele andar. O médico mandou ele andar para emagrecer. Conhece esses casos, né? Para emagrecer. Aí ele está andando. Chega uma pessoa e fala... Eu te dou carona. Onde está indo? Eu te dou carona. Ele falou, não, não quero carona. Mas por que não? Vem, eu te levo. Não, meu objetivo não é chegar num lugar. Meu objetivo é andar para me emagrecer. Esse é meu objetivo. É a mesma coisa. O nosso objetivo de estudo de Torá é o esforço na Torá. Não adianta carona, não adianta atalho, não adianta eu quero um jeito como chegar mais rápido. Não. É o esforço. Por isso, muito importante vocês entenderem isso e quando você vem na Yeshiva uma vez ou outra, não entendeu, Agmará. Não tem que desanimar, eu fui na Yeshiva Stam, Brinam, por nada. Não. Você foi na Yeshiva para se esforçar na Torá, você se esforçou na Torá. Você não entendeu, o esforço é maior ainda do que aquele que entendeu. É mais chato, você não entendeu, então o esforço é maior. Isso o nosso Urashi fala aqui, pessoal, olha o Urashi. Imbechikotai teleichu. O pastor fala assim, Imbechikotai teleichu, Bet mitzvotai tishmeru vasitem otam. A Torá falou aqui duas coisas. Bechukotai telechu, mitzvotai tishmeru. O que são duas coisas? Então Rashi me fala, Bechukotai telechu, yachol ze kiyuma mitzvot. Eu podia pensar que é kiyuma mitzvot, Bechukotai telechu, mas não pode ser. Kesheu omer bet mitzvotai tishmeru, arei kiyuma mitzvot, amur. Umani mekayem Bechukotai telechu. Então o que é esse Bechukotai telechu? Fala Rashi, tiyu ameilim ba Torá. O Rashi não fala que ele medu Torá, que ele amei limba Torá. Se esforçar na Torá. A pessoa que se esforça na Torá, isso sim, isso é o Bechukotai Telechu. O Orchai Makadosh aqui, para quem não sabe, tem 42 pshatim nesse passu, nessa palavra. Bechukotai Telechu, Bechukotai Tishmeru. 42 pshatim. Mem beis pshatim. Uma dos pshatim, ele quer explicar que é Telechu, tá bom? O que é Telechu? É interessante esse lachão de Telechu. Im bechukotai teilechu. Então, no chatim que ele fala, os bachurim já conhecem, deve ser, para a pessoa estudar a Torá, ela tem que sair de casa. Im bechukotai teilechu. Sai de casa. Em casa não dá para estudar. Em casa tem o Yitzirarata em casa. Tem lá tudo, em casa não dá para estudar. Você quer estudar? Quer crescer em Torá? Então tem que ir para Yeshiva. Em casa não dá para estudar. Isso que ele falou, Rahayim HaKadosh, um dos chatim. Os Rosh Shivô das últimas gerações falaram que Telechu é lachon de crescer. A pessoa tem que crescer. E isso vai junto com Amelim Batorá. Como que a pessoa cresce? Quero que vocês saibam, tá? Isso é uma coisa de Ashkafá, que talvez não todo mundo concorda. Os Hassidim, às vezes, pensam um pouco diferente. Mas, a priori, a pessoa crescer como pessoa é só através de estudo de Torá. A pessoa ser uma pessoa grande, uma pessoa que ela domina o Yetzirará, uma pessoa que ela tem controle sobre si, o único jeito através do estudo de Torá. Não dá para crescer como pessoa, como Yehudi, de outras mitzvot. Porque eu falo que não todo mundo concorda. Dizem, faz pouco tempo teve o Yurtzat, um dia de falecimento de um tzadik muito grande. Vocês nunca ouviram, deve ser o nome dele. Chamado Reb Shail Kerestirer. Ele era um tzadik, ele morava na Hungria. Como?
Bravo dos ratos?
Bravo dos ratos, isso mesmo. Esse mesmo. Bravo dos ratos. Existia uma lenda, não sei, que ele, se você colocava uma como fala? Uma kmeia dele, na casa não tem uma foto, não tem ratos. Os ratos não vinham. Mas não era só isso, o agadlu dele, tá certo? De assustar os ratos. Ele tinha um monte de milagres que ele fazia. E falavam os Hassidim, como que ele ficou tão grande assim? Ele não era um Tamid Chacham, tem que falar os Hassidim. Ele era um Chesed, um Achnasat Orchim incrível, incrível. Ele sempre tinha visita na casa dele, convidava os coitados na casa dele. Mas de modo assim, incrível. E falavam os Hassidim que ele ficou um tzadik tão grande, com milagres e tudo, através de Achnasat Orchim. Através de Achnasat Orchim, ele conseguiu chegar a ser um tzadik. Assim que falam os Hassidim. Isso não bate muito com o que eu aprendi na minha vida. Na minha vida, eu aprendi que para a pessoa virar um tzadik é através de estudo de Torá. Não só Torá, tem que ter outras mitzvot também, claro. Mas estudo de Torá faz a pessoa crescer. Tá certo? Isso fala aqui o Pasuk. O Pasuk fala, Im bechukotai telechu. Você vai crescer, telecho. Como que você cresce? Falou Rashi, shetiu ameilim batorá. Se você vai se esforçar na Torá, você vai crescer. Vai ser um miúdi grande, um grande judeu, vai ter controle sobre você e vai poder ser, mas tem que estudar a Torá para isso. Sem Torá, é muito difícil a pessoa crescer como pessoa. Torá faz a pessoa crescer. Nissim, tá claro? Léo? Esforço, isso é o principal. Enamares Hassid.
Hassidim falam que amar assim pode ser.
Verdade.
Não, ele era Maretz, também sabia Torá.
Eu não sei se ele era uma Maretz, tá certo? Não sei se ele era uma Maretz. Não era o Tamid Chacham, assim que dizem. Pergunta pra mim isso. Os Hassidim têm que perguntar isso. Naquela história do Rebian, que eu também contei pra você, né? Os Hassidim, eles têm um outro modo de pensar. E não dá pra saber. Talvez eles tenham um... Uma vez um Rebbe falou para mim também isso. Uma vez eu fui pedir uma brachá para um Rebbe grande na Bélgica, que eu não tinha filhos ainda, depois do casamento. E aí eu fui pedir a brachá, aí o Rebbe me perguntou, você tem visitas em casa, Shabbat? Aí eu falei, tenho. Eu morava em Israel na época, tenho. Eu chamo Bahurim de Shivot muitas vezes, tudo. Aí ele me falou, a mitzvah de Achnasat Orchim é uma mitzvah muito grande. Muito grande. Eu falei, eu sei. Aí ele me falou, olhou para mim e falou assim, é mais do que Talmud Torah. Mais do que estudar a Torah. Mitzvah de Achnasat Orchim. Aí eu fiquei quieto. Eu falei que eu sei. Isso eu não sabia mesmo. Aí ele me deu uma brachá. Aí eu saí de lá, falei para minha esposa assim, o Rebbe falou uma coisa que eu não entendo. Ele falou que a Knessat Orchim é maior do que estudo de Torá. A Mishnah fala para o Torá que neged kulam. Mas o Rebbe falou isso, né? É um Rebbe muito grande na Bélgica. Deve ser que ele viu alguma coisa, ele viu e quer falar para a gente caprichar mais em a Knessat Orchim. E começamos a caprichar mais, e a minha esposa ficou grávida. Não sei se é por causa disso ou não é, mas assim foi a história, tá certo? Isso foi a... Então eles têm um outro modo assim, eu não sei direito como que é, mas que não sei como que, tem que perguntar para eles como que isso bate com essa Mishnah de Talmud Torah Keneged Kulam, com Barat Yitzhara, Barat Torah Tavlin, mas eles têm um jeito deles, né? Tá bom, Chazak Baruch, pessoal, Shabbat Shalom.